Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Vamos ver se você consegue melhorar. Minha voz é feia, mas não exagera. Ok. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente o momento da nossa entrega de dízimos e ofertas. Vamos fazer no final da ministração. Mas eu gostaria que você, nesse momento, já pegasse o seu envelope. Pegasse o seu envelope de dízimo, de oferta. E estivesse com ele na sua mão, junto com a sua Bíblia, para que a gente possa meditar na palavra de Deus juntos, e já com esse dízimo na mão, ok? Hoje é dia das mães, é o segundo feriado mais importante do ano para a maioria das pessoas, e por isso a nossa reunião está mais vazia. Mas é interessante. Deixa eu responder algumas perguntas aqui rapidamente. Pastor Aloísio, a graça e a paz. Gostaria de sugerir que, se possível, o senhor ou os demais pastores fizessem visitas aleatórias às células. Seria muito edificante. Ok, o problema é que são 2.500 células. Nós só temos 52 quartas-feiras por ano. Quantos anos eu vou gastar para visitar essas células? 10, vai dar uns 40 anos, né? Então, infelizmente, tornou-se impraticável. Eu até vou de vez em quando numa célula ou outra que me convidam para algum dia especial. Então, eles às vezes têm um jantar, alguma coisa, me convidam, eu estou sempre aberto a esse tipo de convite. Então, eu vou. Ok? Eu quero dizer para os irmãos que eu atendo convites. É claro que não é sempre que eu posso, porque eu viajo toda semana, mas ainda mais quando é mais de uma célula que está reunida, um grupo de discipulado, né? Umas células de um discipulado, eu gosto de ir. E ok, pastor, certo dia o senhor mencionou que algumas coisas, como o espinheiro, apareceram depois que o homem caiu. Gostaria que explicasse isso com mais detalhes. Mais detalhes? Eu não tenho mais detalhes. Por exemplo, animais como o rato existiam antes? Por que não? Qual o seu problema com o rato? Por que você acha que o rato ele está na mesma classificação aí das pragas do espinheiro? Não é? Eu sei que você... Ah, pastor, mas rato é uma praga. Mas você sabe que os pombinhos são praga também? E, no entanto, não simboliza o Espírito Santo? Então, o que o homem classifica como praga, nem sempre a Bíblia classifica. Tornou-se praga porque está se reproduzindo de maneira descontrolada. Se é que tem como controlar isso, não sei, né? Mas o que eu entendo, a Bíblia diz claramente, é que depois que o homem pecou, a terra tornou-se maldita. Maldita. E por causa dessa maldição, a terra passou a produzir coisas que não produzia antes. Ok? Então, e o exemplo bíblico são os cardos e os abrolhos, aquelas pragas que atrapalham a agricultura. De maneira que antes o homem teria que plantar e colher, mas isso não envolveria certos tipos de esforço que envolvem hoje. Depois da queda, ele tem que plantar e tem que vigiar a semeadura contra as pragas que vêm e que atrapalham o desenvolvimento daquela planta, ok? Mas eu não tenho como afirmar para você categoricamente, não é? Estou apenas falando de um princípio bíblico, não posso te falar nomes de animais especificamente. Pastor, sou fotógrafo de casamento e essa semana recebi uma proposta para fotografar um casamento gay. O que fazer? Bom, tudo vai de acordo com a sua consciência, ok? Se você se sente desconfortável nesse tipo de ambiente, você não vai aceitar, ok? Você não é obrigado a aceitar todo tipo de trabalho que te oferece. Você é um profissional e você pode escolher o que você gostaria de fazer, ok? Você citou aqui casamento gay, mas você poderia ser convidado para fotografar muitas outras coisas que são impróprias. Alguém poderia te convidar para fazer um book, né? Pornô. Existe book pornô? Não sei. A pessoa quer se candidatar a algum, né, algum filme, e aí ela pede você tirar fotos dela para mandar para esse... Entende? É uma possibilidade, eu não sei se isso existe. Você vai dizer, não faço esse tipo de trabalho, não tem problema nenhum. Não vai dar para responder tudo, hein, irmãos? Cada semana os irmãos estão com mais dúvidas. Ok. Bom dia, pastor. Deus está nos usando nos colégios para pregar o Evangelho. Amém. No meu colégio, várias pessoas aceitaram Jesus. Mas, pastor, preciso dizer que eu as batizei. Ok, ok. Tem um irmãozinho da minha sala de aula que eu batizei no banheiro do colégio. Será que eu estou errado? Isso é impróprio ou inconveniente? Mas, pastor, olhando sob o prisma da palavra de Deus, parece que isso é aceitável. Pastor, me responda. É certo ou não? Olha, essa é uma questão que envolve muita controvérsia. Então, pode ser que alguma coisa que eu falar aqui você vai depois jogar contra mim mesmo. Mas eu vou falar assim mesmo. Há certas coisas que precisam de ter uma certa ordem para acontecer. Caso contrário, cai em descrédito. Quantos estão me compreendendo até aqui? Por exemplo, casamento. Então, pastor, eu creio, a Bíblia fala que cada crente é um ministro. Então, qualquer um pode fazer casamento. Se nós seguirmos por esse caminho, o casamento vai se tornar algo trivial, comum, sem importância. Entende? E daqui a pouco, alguém fala, ah, meu casamento não valeu, porque quem fez meu casamento foi o irmãozinho lá da minha célula. Ou daqui a pouco ele vai dizer, não, eu vou separar, meu casamento não valeu, porque quem fez foi uma irmãzinha lá da célula. Então, para evitar esse tipo de problema, nós entendemos que o casamento, isso também está de acordo com o Velho Testamento, a tradição judaica, que os anciãos fazem o casamento. Então, alguém fala, pastor, lá em Israel, como é que era feito o casamento? Não tinha, era o sacerdote que fazia casamento? Não era sacerdote que fazia casamento. Quem fazia o casamento eram os anciãos daquela vila, daquela cidadezinha. Os anciãos é que faziam, ok? Então, para não ter confusão também, na nossa igreja, os anciãos fazem o casamento. E os anciãos nada mais são do que os presbíteros da igreja. Eu penso que o batismo cai na mesma categoria. Pastor, tem que ser um pastor ordenado para fazer o batismo? Não tem que ser um pastor ordenado, mas a Bíblia fala que existem anciãos na igreja, existe ordenação bíblica. Portanto, o melhor é que você não faça isso, não batize ninguém no banheiro da escola. Se fosse uma situação de perseguição, estão sendo perseguidos, o governo está matando os crentes, aí tudo bem, batize até na poça de lama que tiver lá no quintal. Mas não é a situação, não é o caso. Não estão vivendo debaixo de perseguição. As coisas podem ser feitas com calma. Ele pode vir para cá, pode fazer o curso de batismo, pode aprender mais do que ele está decidindo fazer. Porque se você faz assim, isso tira a importância do que está acontecendo. Coisas que são feitas às pressas, em banheiro de escola, um lugar imundo, um lugar impróprio, isso tira a importância. Mas eu entendo a sua sinceridade. Então não quero que você pare de pregar o Evangelho. Eu quero apenas orientar você, não faça mais isso, não faça mais, traga um novo convertido. Você pode descer com ele no dia do batismo, no batistério, junto com um presbítero da igreja, ok? Você pode batizá-lo junto, mas faça isso no momento certo, num dia apropriado. Você sabe, eu sou tão criterioso com isso, que até os batismos aqui na nossa igreja, nos nossos prédios, eu procuro ser criterioso, porque às vezes tem festa excessiva. Sabe quando a festa é excessiva? Há certas coisas que precisam ter cerimônia. Pastor, você ficou tradicional mesmo. Não, não é tradição, não. Para ter seriedade, tem que ter cerimônia. Casamento. Casamento que você vai, e é o tempo inteiro aquela coisa descontraída, porque os noivos querem coisa descontraída. Aí vira bagunça. Perde a seriedade, perde até a beleza. A beleza do casamento está na seriedade. Eu estou me unindo a alguém para o resto da minha vida, não é coisa pouca. Não é coisa pequena. Eu vou ter filhos com essa pessoa. Filhos são coisas muito sérias na vida de qualquer pessoa. Agora imagina no casamento, o noivo vai entrando, o povo está estourando balão, está jogando coisa nos noivos. Não, deixa a festa para a hora da festa. A cerimônia tem que ser séria. Todo mundo fica de pé, os noivos entram, senta, fica em silêncio, ouve o pastor, que não vai ficar contando piada o tempo inteiro, vai fazer a cerimônia corretamente. Uma coisa, o batismo. Nosso batismo, eu já fui em batismo nosso aqui, que eu fui embora para casa e falei, eles me pagam. Porque era uma bagunça, simplesmente uma bagunça. Não sabia quem estava batizando, o povo já saía, aí a água, tem alguém orando, aí já caía no meio do caminho também, aí virava um PT, com outros já caíam porque escorregava na água, e outros está estourando balão, e outros está jogando coisas que eu nem sei o que, que era. Aí ficava pensando, o que, que é isso? Isso é carnaval ou é o quê? Por quê? Porque não demonstrou a seriedade da coisa. Pastor, você é contra a festa? Não, depois que acabar o batismo, aí faz a festa, ergue para cima, né? Grita, aí você pode fazer o que você quiser, mas é preciso. Eu estou exagerando nisso, irmãos? Mas nós somos um povo sério, quantos concordam comigo? Somos um povo sério. Então eu sei que você é jovem, né? Você está falando que pregou na escola, fico feliz por você fazer isso, mas você não vai fazer mais. Pastor, as pessoas me chamam de fanático e maluco, porque sou apaixonado por Jesus. Ótimo. Pastor, será que eu preciso de dar ouvidos às suas críticas? Será que eu estou sendo exagerado? Eu não sei o que você anda fazendo, mas se está batizando alguém no banheiro, eu imagino o que está passando pela sua cabeça. Então, tem certas coisas que realmente não há necessidade de você fazer, entende? Tem gente que fala que a gente é maluco, e às vezes crente é mesmo, vamos ser francos, às vezes crente faz coisas estranhas. Nós somos extravagantes às vezes, você não deve dar ouvidos demais a isso. Mas tem pessoas que acham extravagante apenas dizer um amém. Se você falar aleluia, ela fala, ah, fanático, né? Isso é exagero. Então você não deve dar ouvido excessivamente a isso, mas avalie o seu comportamento, né? Você não está sendo excessivamente extravagante. Pastor, nem sempre eu estou com vontade de orar. Eu entendo você perfeitamente. Deus aceita a minha oração assim mesmo? Essa é uma pergunta ótima, valeria eu gastar a manhã inteira nela. Por quê? Eu vou ser franco para você. Aquilo que você faz sem querer, às vezes pode ser a sua maior expressão de amor. As irmãs não concordam, né? Porque as irmãs são assim, não é de coração, não quero mais. Você não está fazendo de coração, também não vou querer. Não é assim que as irmãs fazem? Eu tenho uma irmã lá em casa, assim, a irmã Márcia. Ela é uma bênção na minha vida. Mas tudo tem que ser assim, transbordando de inspiração. Vai comprar um negócio para mim? Ah, não estou com vontade de ir. Por favor, vai. Ah, tá bom, então agora não quero mais, não quero mais. Vai até estragar a comida. Veja, eu acho que quando eu falo que não quero fazer algo, não estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de ficar sentado, mas eu falo, tá bom, eu vou, eu acho que isso é amor. Quantos concordam que é amor? Eu acho que isso é que é amor. Porque se você, olha, fazer quando está com vontade, qualquer um faz. Fazer quando não está com vontade, só marido apaixonado que faz. É verdade ou não é? Estou falando. Sempre digo isso. Mas vale para as irmãs também. Ah, faz um pudim para mim, não estou com vontade hoje. Hoje eu não estou no clima. Mas faz sem vontade. Porque tem um homem também que é igual a mulher. Ele não aceita se não for assim, com profunda inspiração, empolgação, cantarolando enquanto cozinha. Oh, como eu amo meu marido. Agora eu vou comer esse pudim. Eu aceito pudim até com lágrimas nele, assim.
Cai lágrimas no pudim. Fala aleluia. Pudim cheio de amor.
Você entendeu que eu não estou falando de casamento? Você está entendendo que eu estou falando de Jesus?
Por que eu penso a mesma coisa com relação a Cristo?
Não estou com vontade de orar, Senhor, mas eu vou orar porque eu amo o Senhor. Eu acho que tem poder. Qual é o seu acordo que tem poder? Não estou com vontade de ler a Bíblia, mas vou ler porque eu amo o Senhor. Eu penso que tem mais poder. Porque quando está com vontade, até ímpio faz coisa boa. Quando está com vontade, até ímpio ora. Então, que vantagem que tem orar quando está com vontade? Nenhuma. A glória é o dia que você amanhece daquele jeito. Hoje não sei o que aconteceu comigo, não estou com vontade de orar. Então não precisa fazer análise, não. Ora sem vontade. Ora sem vontade. Canta sem vontade. A vontade vem depois. Porque as emoções são flutuantes. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? Oh, Jesus poderoso. Amém. Não vai dar para eu responder tudo hoje. Só mais uma. Pastor, tenho uma dúvida sobre batismo. João Batista batizava o batismo nas águas. Mas após... Hoje muitos irmãos com dúvida sobre batismo. Interessante. Vou preparar algo sobre isso. João Batista realizava o batismo nas águas. Mas após Jesus Cristo, passou-se a fazer o batismo nas águas e no Espírito Santo. Ou seria somente no Espírito Santo? No livro de Atos... diz que Paulo foi batizado, mas não cita de que forma. Não, foi batizado nas águas. As duas coisas são verdadeiras: o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. É verdade que João disse a respeito de Jesus: eu batizo vocês com água, mas vem um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Isso é verdade, ok? Mas também é igualmente verdadeiro que os apóstolos estabeleceram o batismo. E Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 28 e Marcos 16: quem crer e for... Então o batismo é necessário, sim ou não?
Sim.
Quem crer e for batizado, tem que ser batizado. Então os dois batismos são importantes: batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Pastor, tem aprendido que não se perde a salvação. Porém, como entender o que está escrito em Hebreus 10, 26? Projeta por gentileza, Hebreus 10, 26. O que está escrito em Hebreus 10, 26 é daquela pessoa que vive deliberadamente no pecado. Eu estou planejando começar um estudo de Hebreus. Eu ia fazer de Romanos, mas eu estou percebendo que Hebreus... A maior parte dos crentes não lê em Hebreus, porque acham difícil. E é realmente um livro difícil. E eu penso que vai ser oportuno para nós. Eu estou planejando para a gente começar em agosto, vamos estudar Hebreus juntos. Comece a ler. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, quer dizer, pecado consciente, você sabe que está errado, sabe que não é apropriado, mas você quer ainda assim ficar no pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não é que Paulo está dizendo, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, não é que ele está dizendo que não há perdão para o pecado. Ele está dizendo o seguinte: que esse pecado deliberado, ele vai ter que ser disciplinado. Aí ele diz mais: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sei que as expressões são fortes, não é? Mas aqui não está falando que ele perdeu a salvação nem que vai para o inferno, mas está falando que é coisa séria quando Deus disciplina. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, está vendo? Está falando de castigo, não está falando de perda de salvação, não está falando de ir para o inferno, está falando apenas que vai ter um severo castigo, disciplina. Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Tudo isso tem a ver com a atitude deliberada de ficar no pecado, porque alguns vão dizer: estou na graça, que é isso? Isso aqui, estou livre, eu estou em paz para fazer isso. Alguns dizem, não é? Ah, já fui perdoado, meus pecados são todos perdoados, então isso aqui está perdoado também. Então, muito cuidado com esse tipo de raciocínio, porque pode ter resultado sim em disciplina espiritual. Eu vou responder essas outras na semana que vem. Ok? Vou guardar aqui. Semana que vem eu prometo. Não falte a reunião semana que vem para você ouvir. Amém. Pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5.
Alô. Tem uma pergunta que frequentemente as pessoas me fazem. E tem uma dessa aqui hoje. Vou falar dela em um minuto. Resumindo, a pergunta é: como é que eu posso voltar a amar o meu cônjuge? Porque já aconteceu tanta coisa, já tive tanta decepção, ele já foi tão áspero, tão bruto, tantas coisas que o meu coração esfriou. Como é que eu posso voltar a sentir alguma coisa? Então, essa é uma pergunta muito comum, e merecia também a gente ficar uma reunião inteira só meditando nesse tópico. Mas, de maneira bem breve, eu quero dizer para você uma coisa, que tem a ver com o livro que está nessa quinzena do nosso Clube do Livro, O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Esse livro, ele tem se tornado um clássico, já tem mais de 20 anos que foi publicado. É um livro excelente. Poucos livros eu falo que são excelentes. Esse aqui é um livro excelente, eu li ele há muitos anos atrás, depois eu reli várias vezes, ok? Talvez você vai até enxergar alguma coisa que eu já falei, baseado no que está escrito aqui. E eu queria recomendar que você lesse. E para você que está com esse problema conjugal, tudo começa na sua mente. Você tem que mudar a disposição mental a respeito do outro. Uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos é: louvor aumenta o desfrute. Está me ouvindo? O louvor aumenta o desfrute. Você quer ter uma relação sexual prazerosa? Louva antes a sua esposa, o seu marido. Quanto mais você elogia o outro, mais gostoso fica depois. Faz a experiência para você ver. Entende? Quanto mais você fala coisas boas dele ou dela, elogia o corpo dela, elogia os talentos, habilidades dela, quanto mais você elogia, mais gostoso fica o desfrute. Quanto mais você critica, mais desagradável é. Quanto mais você critica, menos você quer desfrutar. Então você tem que mudar a disposição mental, mudar suas palavras e procurar ver coisas boas. E acredite, meu querido, só o diabo só tem coisa ruim. Todo mundo tem coisas boas. Todos têm coisas boas. São capazes de fazer coisas boas. Entende? Por mais que você ache que só o que é ruim é que está aparecendo. Então focalize nas virtudes, focalize no que é bom. Olhe aquilo que é melhor, fale, compartilhe. E você vai ver que vai começar a mudar algo dentro de você. Mas hoje eu gostaria de... Bom, me pediram para dizer que o preço é R$29,90, viu? Era R$39,90, agora é R$29,90. Esse negócio de 90 funciona mesmo? É, senão todo mundo não fazia, né? Todo mundo faz isso. Eu acho que é para enganar a gente. Porque na verdade é 30. Não, a verdade é R$29,90. Hebreus capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. A Bíblia fala que existe o profeta e o sacerdote. Qual a diferença entre o profeta e o sacerdote? O profeta é aquele que fica diante dos homens para falar de Deus. O sacerdote é o contrário. É aquele que fica diante de Deus para falar dos homens, para representar os homens. Então, o texto bíblico está definindo isso. E aqui está falando do sumo sacerdote. Então, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Para oferecer o quê? Tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não caia nessa tolice que ensinam por aí, de que o pastor é o sumo sacerdote, os crentes são os sacerdotes. Não caia nessa bobagem, ok? Pastor não é sumo sacerdote, pastor é exatamente igual a todos os crentes. Só existe um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, nós somos constituídos sacerdotes. Como sumo sacerdote, preste atenção, ele já ofereceu sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas. Hebreus mesmo ensina que é um sacrifício completo, perfeito, definitivo, ok? Então, sacrifício pelo pecado já passou, mas ele, como sumo sacerdote, ainda quer oferecer o quê, meus irmãos? Não, deixa no verso 1, não muda não, filho. Olha o que está escrito. Ele está lá para oferecer tanto dons como o quê? Sacrifício pelo pecado. Sacrifício pelo pecado não tem mais, ele já fez. Sobrou o quê, meus irmãos? Dons. Então nós temos que oferecer, por meio de Cristo ainda, dons. Dons. O que é a palavra dom? Essa palavra dom, ela é usada em muitos contextos, não é? Tem o dom do Espírito, não é? A salvação é um dom de Deus pela graça. Então a palavra dom, ela significa presente. Mas quando aplicada para Deus, presente não é muito comum, não é errado, mas não é frequente. Então você não diz, vou oferecer um presente para Deus. Você fala que vai ofertar para Deus. E que dons seriam esses? Qual dom seria esse? Eu penso que o próprio livro de Hebreus explica. Não desmarca aí do capítulo 5, mas vai lá para o capítulo 13, Hebreus capítulo 13, verso 15. Olha o que diz, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Primeiro então, esse dom é um sacrifício de louvor. Nós não oferecemos sacrifício pelo pecado, mas nós oferecemos sacrifícios de louvor, que está relacionado ao que eu falei aqui hoje. Nem sempre nós fazemos porque estamos com vontade de fazer. Às vezes é um sacrifício. Não estou com vontade de cantar hoje, então não vou cantar? Não, vou oferecer ao meu Deus sacrifício de louvor hoje. Hoje eu vou louvá-lo como um sacrifício espiritual. Mas naquele dia que você está com vontade, melhor ainda. Aí você vai oferecer um sacrifício maior ainda. Mas faça como um sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Depois o verso 15, verso seguinte diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais, o que, meus irmãos? Sacrifícios Deus se compraz. Então veja, primeiro o Senhor diz que, no verso 15, que o louvor é um sacrifício aceitável. E agora no verso 16 ele diz que a prática do bem e a mútua cooperação também são sacrifícios. Sacrifícios. O que é mútua cooperação? É contribuir, é enfiar a mão no bolso, é ajudar uns aos outros, mesmo quando não estamos com vontade, mesmo quando não estamos sentindo tanta empolgação. É sacrifício que, no qual o Senhor se compraz. Então podemos dizer que hoje Deus se agrada, Ele se compraz quando você adora e quando você oferta. Aqui está a explicação por que essas duas coisas ocupam um lugar tão importante no culto. O culto, cada culto que nós fazemos, ela tem três partes sempre. Nós sempre investimos um tempo adorando, investimos um tempo ofertando, investimos um tempo meditando, recebendo a palavra. Essas três partes, elas estão de acordo com o ensino bíblico. Temos que oferecer a Deus. Um culto que não envolva essas três coisas não é um culto de acordo com o Novo Testamento. Bom, volta lá para o capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Eu gostaria de enfatizar mais é o aspecto do dízimo hoje. Nós temos ouvido constantemente que esse é um tempo de crise. E não tem um único dia que eu não assista um jornal ou não leia um noticiário que as pessoas não digam: vai vir recessão, vai ter desemprego,
vai ter falência, o país não vai crescer. Temos ouvido isso constantemente. Essa é uma das formas que o diabo usa para ameaçar e amedrontar as pessoas. Mas eu creio no Salmo 91. E em tempos como esse, você deveria todos os dias confessar a palavra no Salmo 91. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Você tem que declarar todo dia que você pode ser como Isaac. Lá em Gênesis capítulo 26 diz que Isaac plantou, semeou em tempo de seca, em tempo de fome. Não chovia, ninguém estava plantando, ninguém tinha coragem de semear. Mas Isaac, naquele tempo de seca, semeou. E Deus o abençoou e ele colheu 100 por 1. Eu creio que nós somos filhos de Abraão também. Não é só Isaac que é filho de Abraão, Paulo diz aos Gálatas. Você também é filho de Abraão. Então, se Isaac foi abençoado, você é um Isaac dos dias atuais, você pode ser abençoado também. Então, não entre nesse medo, nesse terror, nesse pânico. Habite no esconderijo do Altíssimo. Mas é importante entender também que é importante você ser guardado pelo dízimo em tempos como esse. O dízimo faz sim parte da nossa vida cristã. Pastor, você tem ensinado tanto aí sobre a graça, ser liberto da lei. O dízimo não é da lei. O dízimo não é para aqueles que viviam no Velho Testamento. Mas eu quero responder para você hoje essa pergunta aqui. Será que o dízimo se aplica ainda a nós no Novo Testamento? Será que nós precisamos ainda de oferecer dons a Deus? Será que Deus ainda espera dons da nossa parte? Eu creio que sim. Mas você tem que ser muito cuidadoso com quem fala essas coisas. Tem muita gente que supostamente prega a graça de Deus aí fora. E tem sites, e tem muita coisa escrita. E eles... quase todos eles são contra o dízimo. E dizem que é da lei, portanto ninguém deveria dar. Mas eu quero que você avalie muito essas pessoas. Porque essas pessoas são as mesmas que não têm vida espiritual. Você as ouve, mas não é ministrado no coração. São as mesmas que são contra a prosperidade. Pregam contra a prosperidade. São as mesmas que são contra orar por enfermos. Não creem no poder de Deus. E aí essas pessoas, que são na verdade hipócritas, porque elas dizem que são contra a cura divina, mas elas vivem atrás da cura humana, porque elas tomam remédio. Elas são hipócritas porque elas dizem que são contra a prosperidade, mas elas vivem em casas boas e andam em carros bons. Essa hipocrisia existe na vida delas. Então seja muito cuidadoso com quem você está ouvindo. Portanto, eu me sinto muito confortável de falar esse assunto para os irmãos, porque eu creio na graça de Deus. E eu tenho ensinado para você aqui a respeito da graça de Deus. Mas eu quero que você entenda dentro do contexto do Novo Testamento. Essas pessoas que ensinam esse assunto só leem Gálatas e Romanos, mais nada. Para elas não existe outro livro no Novo Testamento, só Gálatas e Romanos. Mas existem outros livros no Novo Testamento. O ensino é um pouco maior do que esse. E precisamos de conhecer toda a verdade de Deus. Quantos querem receber da palavra de Deus? Em Hebreus capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelo pecado, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ora, ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. De que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte: ele está dizendo no verso 1, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ninguém se autoproclama sumo sacerdote, ninguém diz, eu agora a partir de hoje vou ser sumo sacerdote. Não, isso só pode ser feito por aquele que Deus escolhe. E aí no verso 4, ele diz, porque Deus escolheu Arão. Não foi Arão que se escolheu, Deus o escolheu para ser sumo sacerdote. E depois os seus filhos, é o sacerdócio levítico do Velho Testamento.
E aí vem a pergunta que você faz: pastor, tá bom, então se é Deus que escolhe e Deus escolheu Arão, por que que Jesus é o sumo sacerdote? Jesus não é descendente de Arão, Jesus não é da tribo de Levi. Não sendo da tribo de Levi, como é que ele pode se proclamar sacerdote? Na verdade, Jesus era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Como é que ele pode agora dizer que ele é o sumo sacerdote? E aí agora o texto explica. Verso 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou. Não foi ele que se proclamou sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem, meus irmãos? Melquisedeque. Então você tem dois sacerdotes na Bíblia, de Deus. Você tem Melquisedeque e você tem Levi, Arão. Melquisedeque já era sacerdote de Deus muito antes de Levi nascer e muito antes de Moisés estabelecer a nação de Israel com a lei. Melquisedeque viveu 400 anos antes de Moisés. Portanto, é um sacerdócio muito anterior, muito antes que em Israel se estabelecesse a lei e todo aquele ritual do tabernáculo, de como deveria ser o sacrifício, e quem deveria fazer isso era apenas os levitas, sacerdotes. Muito antes dele, Deus já havia escolhido um outro, chamado Melquisedeque. Verso 10 diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, quem era esse Melquisedeque? A história dele está lá em Gênesis, no capítulo 12, perdão, 14, projeta por gentileza. Gênesis capítulo 14, no verso 18, ele só é mencionado três vezes na Bíblia, em Gênesis, no Salmo 110 e aqui em Hebreus. Abraão saiu para guerrear contra quatro reis. E Abraão prevaleceu contra esses reis. Quando Abraão voltou da peleja, Melquisedeque saiu ao encontro dele. Não se menciona a origem dele, genealogia dele, não se fala nada. A única coisa que se diz dele é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e que era rei. Rei e sacerdote. E ele era rei de Salém. Salém era o nome original de Jerusalém. E Salém é Shalem, que significa paz. E o próprio nome Melquisedeque significa rei de justiça. Melquisedeque. Melech é rei em hebraico. Melquisedeque, que em português virou Melquisedeque, significa rei de justiça. Olha o que diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe o que, meus irmãos? Está te lembrando alguém? Está te ocorrendo alguma familiaridade? Trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê, meus irmãos? O dízimo. Isso aqui é tremendo, precioso demais. Quem era esse Melquisedeque? Os teólogos se dividem. Tem alguns teólogos que creem que Melquisedeque era uma teofania. Quem já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Teofania. Teofania, você está percebendo? Teo é Deus, né? Teofania é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Então, alguns teólogos acreditam que esse Melquisedeque era o próprio Cristo, manifestando-se fisicamente no Velho Testamento. Se você crê nisso, ótimo. Outros teólogos acreditam que não, que era um homem comum, que nasceu e que morreu, mas que Deus escolheu para ser um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo. Eu não sei o que você crê, mas não faz a diferença. Qualquer um dos dois eu estou feliz. Qualquer uma das suas opiniões está de bom tamanho para mim. Eu pessoalmente creio na teofania. Eu pessoalmente. Por causa da explicação que é dada aqui em Hebreus. Então, na verdade, Abraão veio se encontrar com o próprio Cristo. No Velho Testamento. Conhecido apenas como Rei de Justiça e Rei de Paz. Volta anterior, por gentileza. Volta o verso 17. O verso 18, nós já lemos. Que ele era rei de Salém. Ok? Ele era rei de Salém. Preste atenção. Melquisedeque, então, é o próprio Cristo no Velho Testamento. E ele veio e ofereceu pão e vinho. E em resposta, Abraão lhe deu o dízimo. Vai lá para Hebreus agora, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, verso 1. Olha a explicação que o autor de Hebreus dá, que eu creio que era Paulo o autor. Olha o que ele diz. Pastor, por que você crê que o autor de Hebreus era Paulo, se não é mencionado? É apenas uma fé pessoal. A Bíblia fala que Paulo se declarava apóstolo aos gentios. Portanto, era desconfortável para ele escrever uma epístola para os judeus. Então ele escreveu, mas omitiu o nome. Porque o nome não era importante. A palavra sim, por isso que eu creio. Porque o ensino é perfeitamente condizente com o resto das suas epístolas. Hebreus 7 diz, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Agora olha o que o próprio autor diz. Primeiramente se interpreta rei de justiça, o nome dele. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, porque Salém é Shalem, que é paz. Sem pai, sem mãe e sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. É o verbo de Deus. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente, perpetuamente. O que, que nós podemos entender desse texto aqui? Primeira coisa, presta atenção. Esse sacerdote, Melquisedeque, ofereceu pão e vinho. Cristo, ainda hoje, está oferecendo pão e vinho? Sim ou não? Ainda hoje ele oferece na ceia o pão e o vinho, que fala da redenção? Sim ou não? Então, se Cristo ainda está oferecendo o pão e o vinho, então se espera que nós ofereçamos a ele o dízimo. É a resposta. Ele continua firmado na aliança, no pão e no vinho, que é o sangue e o corpo, e nós continuamos dando a mesma resposta, que é o dízimo. Segunda coisa, a Bíblia fala lá em Gálatas que nós somos filhos de Abraão. A Bíblia não fala que nós somos filhos de Daniel, que nós somos filhos de Davi, não. Mas o Novo Testamento diz claramente que nós somos filhos de Abraão. E significa que nós seguimos as pegadas de Abraão. É o que Paulo diz aos Gálatas. Presta atenção, se Abraão ofereceu o dízimo, nós também que somos filhos de Abraão, temos que oferecer o dízimo. Presta atenção, salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias, para receber a bênção de Deus. Mas a adoração é chegar diante de Deus com as mãos cheias, para oferecer algo a Ele. Adoração depois da salvação. Tudo no seu tempo. Mas é um vexame. É um vexame. Você chegar para ser salvo, querendo oferecer ou pagar pela salvação. É um vexame, é desprezar a obra de Cristo, chegar para ser salvo, querendo pagar, querendo dar alguma coisa. É inaceitável. Mas o inverso também é verdadeiro. Depois que você é salvo, é um vexame chegar para adorar com mãos vazias. É um vexame chegar para adorar e não ter nada para oferecer ao Senhor. É um vexame chegar para adorar e não ter nada para dizer para o Senhor. Muitas pessoas não têm palavras para dizer. Ele não tem o que dizer na presença de Deus, porque o coração dele ainda não foi conquistado. Então, não foi feito um adorador. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? Digo amém. Abraão estava voltando de uma batalha, uma peleja. Tinha vencido 4 reis. Melquisedeque vai ao encontro dele e dá para ele pão e o vinho. Por que o pão e o vinho? Porque o pão e o vinho simbolizam os benefícios da nova aliança. É o que traz descanso, é o que traz refrigério, é o que manifesta a graça e o amor de Deus. Mas Abraão, por seu lado, ele não se eximiu também de dar o seu melhor. Uma vez que você é abençoado, você vai querer expressar diante de Deus alguma coisa. Sou muito preocupado com esse pessoal que não expressa coisa alguma. Não são adoradores. Pregam a graça. Tem um pessoal por aí que prega a graça, mas eles não adoram, não amam, porque nunca provaram de fato. É muito estranho, que um homem na sua lua de mel não tenha nada para dizer para sua esposa. Muito estranho que um homem na lua de mel não saiba o que fazer com a sua esposa. Entende? Porque se é apaixonado, o desfrute é espontâneo. É espontâneo, é real. Mas alguns dizem ter provado a graça, mas não querem oferecer coisa alguma. Terceira coisa que nós vemos aqui. Por que que Abraão ofereceu para ele o dízimo? Olha o verso 4 que diz. Diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Considera como era grande. Por quê? Porque no conceito bíblico, só pode dar o dízimo para alguém que é grande. E o dízimo é uma maneira de mostrar a grandeza de Deus. Abraão sabia que ele era grande. E a maneira de expressar isso é pelo dízimo. Olha para cá. Eu sei que você pensa que o alvo primordial do dízimo é fazer você prosperar. Não é, filho. Vai fazer também. Você vai receber essa bênção. Mas o alvo principal ao entregar o dízimo é declarar o quanto o Senhor Jesus é grande. Quem é Melquisedeque? É Cristo. E o Paulo está dizendo: vê como é grande, como é maravilhoso. Entregou o dízimo para ele. Essa é a maneira de mostrar a grandeza. Você mostra a grandeza do Senhor quando você é dizimista. Aquele que não é dizimista está dizendo que o Senhor não é grande o suficiente para receber coisa alguma dele. Está dizendo que não há por que exaltá-lo. Não há por que mostrar essa grandeza toda. Um outro ponto fundamental aqui nesse texto de Hebreus é que o texto diz, no final do verso 4, que o sacerdócio é perpétuo. É perpétuo. Perdão, verso 3, volta para o verso 3. Olha o que diz: permanece sacerdote perpetuamente. Olha para cá. Isso significa que o pão e o vinho são perpétuos. Você concorda com o que eu estou dizendo? Eu não sei se perpétuo aqui significa lá pela eternidade, não. Mas eu posso te garantir que pelo menos até quando nós tomarmos a ceia do Senhor junto com Ele, como Ele disse, nós vamos fazer isso sempre que nos reunirmos em memória dele, até que ele vem. Depois que ele vem, a Bíblia não fala, mas vamos dizer que é até lá. Então, ele é sacerdote perpetuamente. Sendo ele, Melquisedeque, o sumo sacerdote perpetuamente, significa que ele ministra o pão e o vinho perpetuamente. Mas também significa que o dízimo permanece perpetuamente. As duas coisas caminham juntas. Entendeu por que que essa bobagem de dizer que o dízimo é da lei e passou, não tem respaldo no Novo Testamento? Por que que você acha que o autor de Hebreus está tão preocupado em provar que Jesus é Melquisedeque? Para mostrar que o sacerdócio dele permanece. Ele estava antes da lei e continua depois da lei. Ele existia antes de Moisés e continua existindo hoje. E essas duas coisas caminham juntas ali. É o pão e o vinho e o dízimo. Quando eu me converti, não sei quantos aqui são da minha época quando eu me converti, de 35 anos atrás. Mas na igreja que eu frequentava, o dízimo só era entregue no dia da ceia. Só não podia entregar dízimo outro dia. Por quê? Porque eles entendiam corretamente que o dízimo fazia parte do pão e do vinho. Melquisedeque trouxe o pão e o vinho. nós da nossa parte trazemos o dízimo. Então era o dia de levar o dízimo. Então não existia, era uma igreja pequena, mas não existia naquela época esse conceito de alguém não ser dizimista. Não existia, simplesmente. E olha, isso foi há 35 anos atrás. Depois as coisas foram mudando, e hoje em dia nós nem perguntamos mais. Se alguém não é dizimista, nós simplesmente ignoramos. Ah, deixa, um dia Deus vai tocar no coração dele. Não era assim naquela época. Por quê? Primeiro que a ceia era num dia separado. Era chamado de reuniões a portas fechadas. Tem alguém dessa época aqui? Alguns. Então não podia ter visitante, não podia ter ninguém de fora, porque era algo muito íntimo da família. Em alguns lugares fechavam as portas e até colocavam cortina nas janelas, porque era o dia de entregar o dízimo e participar da ceia. Então era todos participando, todos contribuindo, todos fazendo parte, porque entendiam que o sacerdócio era perpétuo. Quantos concordam que é perpétuo também? Essa é a verdade da palavra de Deus. Então preste atenção. Por quê que foi dado? Isso é uma coisa importante. Olha o verso 8. Hebreus 7, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Não é testifica que viveu, mas testifica que vive, continua vivendo. É um presente eterno. Ele está vivo. Agora, por que que isso é importante? Presta atenção. O pão e o vinho são para testemunhar o quê, meus irmãos? A morte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. O pão e o vinho é para testemunhar da morte. O dízimo, diz Hebreus, é para testemunhar que ele vive. Que ele vive. As duas coisas caminham juntas. As duas verdades se completam na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas aí fica uma pergunta ainda. Por que 10%? Por que 10? Por que que não é 5? Por que que não é 7? 7 é um número bonito. Por que que não é 12? Também é um número bíblico. Por que que é 10? Qual que é o argumento bíblico para ser 10? Qual é o significado do 10? Vou dizer para você. Primeiro, por que que são 10 mandamentos? São 10 mandamentos porque eles resumem toda a lei. Paulo diz que quem guarda os 10 mandamentos, guardou toda a lei. Mas Tiago diz que quem viola um dos 10, quebrou todos. Qual que é o princípio que está por detrás? O 10 diante de Deus representa o todo. O 10 representa o todo. Por que que o Senhor requer de você o dízimo? Porque se você dá o dízimo, Deus vai receber como se você tivesse dado tudo. Tudo. Entende? Por isso alguns às vezes me questionam: pastor, Jesus falou para o jovem rico, para ele vender tudo o que ele tinha, para ele dar tudo o que ele tinha, e então voltar e ser discípulo. Por que que hoje nós também não vendemos tudo o que nós temos? Porque você é dizimista. À luz da palavra de Deus, o 10 representa o todo. Como estão me acompanhando nessa manhã? O 10 representa o todo. Eu sei que você gosta muito de dizer, mas Deus sabe que tudo que eu tenho é dele. Eu não preciso dar o dízimo, porque tudo que eu tenho pertence a ele. Mais ou menos como maridos gostam de falar para a esposa, né? A esposa quer um dia, pelo menos uma noite na semana, para ela. E ele fala o quê? Para que isso? Você sabe que tudo que eu tenho é seu. Todo o meu tempo é seu. Eu sou teu, meu amor. Alguma mulher cai nessa bobagem? Isso é mesmo que eu devo dizer, não vou separar tempo nenhum para você. Ela sabe disso. Quem não está disposto a separar um pouco, como é que tem coragem de dizer que tudo é dele? Esse é o mesmo princípio com relação às coisas de Deus. Muitos gostam de responder com esse chavão: tudo que é meu é dele, minha vida é dele, todo o meu tempo é dele, meus talentos são dele, minha família é dele.
Deus sabe que tudo é dele. Porque você imagina que ele nunca vai pedir, né? E o Senhor não vai pedir mesmo, não. Ele só pede 10%. Ele só pede, ele não está pedindo 90%. Ele está pedindo 10%. Ele está dizendo, se você der os 10%, ele vai receber como se fosse 100%. Essa é a graça do Novo Testamento. É, você acha que isso é lei. Mas a Bíblia fala que isso, na verdade, é graça. É muita graça Deus tomar 10 como se fosse 100. É muita bondade Deus reconhecer os seus 10 como se fosse a totalidade. E te recompensar pela totalidade. Por isso o dízimo é que engrandece a Deus. Porque o dízimo representa o todo. Pega sua Bíblia, abre lá em Gênesis, capítulo 4. Deixa eu ler alguns exemplos bíblicos. Gênesis capítulo 45, verso 26, diz assim: e lhe disseram, você sabe, a Bíblia fala que os irmãos de José, você conhece a história, né? Venderam ele como escravo, mas para não contar para o pai, pegaram a roupa dele, aquela túnica que ele tinha, multicolorida, e sujaram com o sangue de um animal. E aí chegaram para José e disseram: olha aqui a túnica do seu filho, encontramos. Um animal o destroçou. E a Bíblia fala que Jacó ficou arrasado. Chorou pelo filho anos e anos. Mas um dia, você conhece a história, os filhos desceram para o Egito para comprar comida e lá encontraram José. E olha o que aconteceu, verso 26. E lhe disseram para Jacó: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar. Em outras palavras, não sentiu nada. Por quê? Porque não acreditou. Não acreditou. Porque não lhes deu crédito, diz a palavra de Deus. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falava, e vendo Jacó, vendo quem, meus irmãos? Jacó. Vendo Jacó, seu pai, os carros de José, ou os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel. Eu gosto de falar isso aqui quando eu dou aula. Enquanto ele não creu, é chamado de Jacó. Na hora que ele viu os carros e creu que José estava vivo, aí mudou o nome, passou a ser Israel. Uma coisa acontece com você, filho, você só é mudado quando você crê. Agora veja, Jacó ouviu as boas novas, José vive, José é um tipo de Cristo. Está entendendo que José é um tipo de Cristo na Bíblia? Tem mais de 20 ou 30 semelhanças entre José e Jesus, até o nome. Mas olha o que o texto diz: os irmãos, e nós somos os irmãos, vieram trazer boas novas. Quais são as boas novas? José vive, Jesus vive, mas ele não creu. Sabe por que ele não creu? Que não tinha visto nada. Aí o texto diz: mas quando ele viu os carros que José tinha mandado, aí ele falou: José está vivo mesmo. Por que está escrito isso na Bíblia, querido? Porque tem gente que não acredita só quando você fala. Tem gente que tem que ver os carros na sua garagem. É sério. Judeu é assim. Eu sei que muitos gostam de Israel, eu gosto muito de Israel, eles ficam achando que o judeu lá em Israel é convertido. Não é. Eles, na verdade, creem no mesmo Deus que nós cremos, mas não são nascidos de novo. Então o judeu é muito prático, pragmático. O que ele olha é a bênção. Qual a bênção tem para mostrar? A prova para ele é a bênção de Deus. Esse aqui é um fato. Eu me lembro um dia, a gente estava num restaurantezinho lá, e alguns judeus, vendo a gente conversando português, perguntaram de onde a gente era. Ele falou que era do Brasil. Aí sempre tem um irmão querendo pregar. E aí eles falaram: mas vocês saíram de lá, vieram para cá? E alguém falou: sim, porque o seu Deus nos tem abençoado. E ele ficou assustado com aquela expressão: o seu Deus nos tem abençoado. E ele começou a dizer para ele: era um outro momento da economia, não era esse atual, né? O irmão estava mais envaidecido do Brasil. E ele começou a falar tanta coisa que estava acontecendo, e o judeu parou para ouvir. Sabe por que ele parou para ouvir? Só porque foi enumeradas bênçãos. Tem gente que precisa de ver a bênção de Deus na sua vida. Jacó precisou de ver os carros.
Eu sei que você fica pensando, não, pastor, as pessoas vão crer quando verem minha pobreza. Não crê porque você é pobre, não crê. Eu sei que essa é a mentalidade, né, religiosa. A gente tem que ser miserável, tem que ser pobre. Mas as pessoas querem ser abençoadas, elas querem ver que Deus está abençoando você também. E a maneira de você ser abençoado é assim. Quantos dizem amém nessa manhã? Essa é a palavra de Deus. Um outro exemplo. Abraão mandou buscar, mandou o seu servo buscar noiva. Mandou buscar uma esposa para Isaac. Olha o que diz, Gênesis 24, verso 10. Olha o que diz. O que esse servo fez? Gênesis 24, verso 10. Tomou o servo, que eu creio que era Eliezer, tomou o servo 10, quantos camelos, meus irmãos? Tomou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele. Presta atenção, não dá para levar todos os bens de Abraão em 10 camelos. Abraão era riquíssimo, era muito rico. Não dá para levar de todos os bens em 10 camelos. É que aqueles 10 simbolizavam o todo. Na Bíblia, Deus resolveu tomar 10 para simbolizar a totalidade. A totalidade. Ainda em Gênesis, vamos lá para o capítulo 28, no verso 20. Gênesis 28, verso 20. As pessoas gostam de ler esse texto e sempre criticam Jacó, porque Jacó fez um voto com Deus. Jacó estava fugindo do seu irmão, Esaú, fugindo dele, queria matá-lo, e no meio do caminho, Jacó teve um sonho. Você conhece a história? Ele viu uma escada ligando a terra ao céu. Olha o que Jacó fez, verso 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será casa de Deus, no original Betel, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa é a segunda vez que o dízimo é mencionado na Bíblia. Primeira vez foi com Abraão, não é? Tem pessoas que me ouvem falando disso e gostam de criticar dizendo, mas a Bíblia fala que Abraão deu dízimo só uma vez. Mas é claro, imagina se ela vai no final de cada capítulo contar, e Abraão deu dízimo nessa semana também. Ou Abraão foi oferecer Isaac e também deu dízimo. Quer dizer, não precisa ficar contando todos os dias que ele fez. É suficiente dizer que ele fez. E os filhos aprenderam. Então fazia parte da vida de Abraão, como fazia parte da vida de Jacó. Ele fez um voto. 22 anos depois, a Bíblia fala que Jacó fugiu, foi morar na casa de Labão, seu tio. Lá você conhece a história, ele teve que trabalhar 7 anos pela primeira esposa, mais 7 anos para aquela que ele amava. 22 anos depois, a Bíblia fala que Deus apareceu para ele. Capítulo 31, verso 13. Gênesis 31, verso 13, diz assim, eu sou o Deus de Betel, que é esse lugar, onde você ungiu a coluna, a pedra que ele tinha tomado como travesseiro, e onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra, e volta para a terra da tua parentela. Veja, Deus se lembrou do voto. Sabe por quê? Porque um voto tem importância diante de Deus. Deus se lembrou de tudo que ele fez. Deus lembrou de Betel, Deus lembrou que ele pegou o azeite e ungiu a pedra, e Deus disse, eu me lembro também do voto que você fez. E por causa daquele voto, Jacó prosperou. Você conhece a história, Labão quis enganá-lo. Deus mudou até as regras da genética para abençoar Jacó. Ó, tá vendo esses aqui que são lisos? Quando der filhote malhado é seu, mas liso não dá malhado. Deus mudou, esse aqui vai dar. Porque é dizimista, ele fez um voto, eu vou ser com ele. Essa ovelha não vai dar para ninguém, mas para ele vai dar malhado. Ah, mas está ruim, está dando muito malhado. Agora é o seguinte, esses malhados estão aqui, o que nascer liso é seu. Também não acontece, mas Deus mudou de novo. Preste atenção, eu sei que você entende tudo de economia, sei que você sabe todas as regras de economia, e você sabe que é inevitável que venha a crise, mas eu vou dizer para você, por amor de você, dizimista, Deus pode mudar as regras da economia. E aquilo que não dá lucro para ninguém, vai dar lucro para você. Aquele negócio que ninguém quer trabalhar, você vai trabalhar nele e vai prosperar nele. Por quê? Porque Deus se lembra. Deus se lembra. Então, não ignore a verdade da palavra de Deus.
Mas pastora Luísa, você está falando tudo isso aí, eu estava pensando que esse negócio do dízimo, isso aí já tinha passado.
Eu sei que algumas pessoas gostam muito de falar dessa questão da maldição. Pastor, eu fui liberto da maldição. Mesmo que eu não dou o dízimo, eu fui liberto da maldição. É verdade. Olha para cá, vou te explicar uma coisa. É importante que você preste atenção. Porque talvez você nunca ouviu falar de dízimo como estou falando hoje para você. Talvez você achou que era só um estudo baseado em Malaquias capítulo 3. Não, estou te mostrando a verdade do Novo Testamento. Quantos creem que foi liberto da maldição aqui? Quantos que estão debaixo da bênção? E é verdade, está mesmo. Mas eu pergunto para você, esse mundo caído, porque o mundo é caído, não pense que o mundo está restaurado. Esse mundo caído está debaixo de maldição, sim ou não? Sim. Esse mundo caído está debaixo de maldição. Se você resolve levar para sua casa uma coisa amaldiçoada, vai dar problema para você? Vai. Vai. Você é abençoado, mas você resolveu participar de coisas amaldiçoadas. Por que você está fazendo isso? A Bíblia fala para você não fazer. Um tempo atrás, alguém me perguntou aqui sobre filme de terror. Lembra? Alguém me perguntou aqui na frente. Filme de terror. Filme de terror é uma coisa do mundo caído. Isso é maldição, filho. Isso é maldição. Todo filme de terror é para exaltar o terror, para exaltar o diabo. E aí você, além de assistir, ainda coloca os seus filhos para ver. E depois manda pergunta para mim, perguntando: pastor, por que o meu filho não está conseguindo dormir à noite? Porque uma praga entrou na sua casa. Um demônio entrou na sua casa. Mas pastor, como? Eu sou guardado. Você é guardado, mas você abriu a janela da sua televisão. Você abriu, você convidou demônios para entrar na sua casa. Você que quis que ele entrasse na sua casa. Então não fique pensando que isso é pouca coisa. Às vezes nossos filhos sofrem. Por quê? Porque nós deixamos que coisas amaldiçoadas venham fazer parte da nossa vida. Temos que ser zelosos. Eu sou abençoado, minha TV não é. Aquele cara que está falando lá, aquele filme que está passando lá, não é. Não é. Então seja criterioso com o que você deixa entrar na sua casa. Como vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? O dinheiro. O dinheiro também é amaldiçoado. Porque é caído. O dinheiro é amaldiçoado. Já te contei isso várias vezes. O dinheiro é amaldiçoado porque ele passa na mão de gente amaldiçoada. Entende? É o dinheiro que foi usado no assalto. Teve um assaltante que ameaçou de matar o outro por causa daquela cédula. Aquela cédula não saiu de circulação. O ladrão pegou o dinheiro e depois foi no supermercado e comprou uma comida lá. E depois você ganhou ela de troco. Agora, porque você está na sua mão, ela tornou-se bênção? Não, é amaldiçoada ainda. Tem gente que matou por causa daquela cédula. Talvez marido e mulher brigaram por causa daquela cédula. Talvez ela foi colocada como simpatia na goela de um sapo. Sim, porque eles fazem isso em encruzilhadas e terreiros. Mas eles depois matam o sapo e pegam de volta a cédula. Entendeu? E essa cédula vem parar no seu bolso. Fala: ai, Jesus, tira isso de mim. Então você precisa de santificar. A necessidade de santificar, sim. Agora, a Bíblia fala que o dízimo santifica. Romanos 11, verso 16. Olha o que diz. Romanos 11, 16. Se forem santas as primícias da massa, primícias aqui é dízimo, está me ouvindo? É só uma outra expressão bíblica. Primícia é dízimo. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Lá em Romanos 11, Paulo está falando de Israel. Mas no meio do argumento dele, ele fala esse princípio. É um princípio solto. Ele vale em qualquer situação. E, segundo a palavra de Deus, se você santificar as primícias, a massa inteira vai ser santificada. Se você entrega o seu dízimo, os outros 90% vão ser santificados na sua mão. Quantos creem que isso é verdade? É o que está na palavra de Deus. Outro dia eu dizia isso lá em casa. O que é o dinheiro? Dinheiro é papel. Dinheiro é papel. Papel veio da onde? De uma árvore que foi processada. E essa árvore nasceu aonde? Na terra, que está o quê? Amaldiçoada. Então dinheiro é fruto direto da terra. E a terra, diz a Bíblia, é maldita por causa do pecado. Pastor, a terra vai largar de ser maldita? Vai. Lá em Apocalipse 22 diz que no final a maldição vai ser removida. Mas hoje ainda há maldição nesse mundo. Esse mundo ainda pena debaixo de maldição. Mas você já é abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Pastor, então você está falando então que se eu não der o dízimo, eu sou amaldiçoado. Não, você não é amaldiçoado. Preste atenção. Você não é amaldiçoado. Você apenas pegou alguma coisa sem lavar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pegou aquela maçã que estava lá na frutaria. Mas teve um menino que antes disso estava brincando lá na sujeira, no bar, e estava com a mãe dele, e falou, mãe, eu quero essa maçã. E tá, pegou aquela maçã. Você foi lá e comprou aquela maçã. Você é abençoado. Mas aquela maçã tem um problema. Então você precisa de lavar antes de comer. Você concorda com o que eu estou dizendo? Ah, eu não vou lavar porque eu já sou abençoado. Não faça isso. Lave. É o mesmo motivo pelo qual você deve fechar a sua casa. Ah, eu já sou abençoado, não vou trancar a porta. Tranque. Você vive no mundo caído. Você não está no céu. Esse mundo é um mundo caído. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, é muito importante que você tenha essa percepção. Ah, mas lá em Malaquias diz. Abre lá para a gente ler. Coloca Malaquias 3. Olha o que diz. Observa que nós temos que ser precisos com a palavra de Deus. Eu queria que cessasse toda a movimentação desnecessária. Olha para cá. Olha o que a palavra de Deus diz. Não diz que Deus amaldiçoa você. Aqui não está escrito que Deus vai amaldiçoar. Aqui diz, com maldição vocês são amaldiçoados. Porque vocês estão roubando. Não está dizendo, eu, Deus, estou amaldiçoando você. Porque se Deus amaldiçoasse, aí como é que ele iria remover a maldição? Está dizendo que apenas que a maldição vem. A maldição acontece. Deus não libera a maldição. Então você tem que entender que você, quando entrega o seu dízimo, está santificando o resto, está abençoando o resto, está purificando o resto que está na sua mão. Amém, meus irmãos? Isso é tão importante, você perceber isso hoje. Alguém pode estar no seu banco pensando, pastor Luiz está falando de dízimo porque ele quer dinheiro. Pastor, não me engana. Não, eu mesmo não quero, não. Quer dizer, quero, mas não seu. Porque há uma coisa que deixa muito triste, eu penso, o Espírito de Deus. É quando tem irmão que diz que igreja não precisa de dinheiro. Essa é uma frase que a gente ouve de vez em quando. Igreja não precisa de dinheiro. Eu vou ousar dizer o contrário para você. Deus nos livre de chegar o dia em que alguém possa dizer que nós não precisamos de dinheiro. Porque quem precisa de dinheiro é porque está fazendo alguma coisa. Sabe qual é a igreja que precisa de dinheiro? É a igreja que está abrindo igrejas. E nós vamos abrir 300 igrejas esse ano. Sabe a igreja que precisa de dinheiro? É a igreja que precisa sustentar pastores, sustentar mais obreiros, mandar mais missionários. E nós já estamos em 14 países. Vindo da onde? Do dízimo. Sabe por que a igreja precisa de dinheiro? Porque a igreja precisa de ajudar na assistência social, precisa ajudar com cesta, precisa ajudar com conta de água e de energia. Precisa de ajudar irmãos que ficam desempregados. Sabe por que a igreja precisa de dinheiro? Porque ela está trabalhando. Sabe quem é que não precisa de dinheiro? Quem não faz nada. Quem não faz nada. Esse não precisa de dinheiro. Entende o que eu estou dizendo? Eu louvo a Deus porque nós precisamos do dinheiro. Você vai encontrar igrejas aqui em Goiânia que não precisam de dinheiro. Tem uma igreja que eu conheço, aqui em Goiânia, conheço a liderança de lá, que eles têm guardado na conta 5 milhões de reais. 5 ou 6. Eles não precisam de falar de dízimo. Eles não precisam de falar de nada. Nem pede oferta no culto. E alguém fala, lá é tão nobre. Lá eles colocam gasofiláceo na porta. Na hora que vai embora, se a pessoa sentir no coração, ela dá alguma oferta. Sabe por que eles fazem isso? Porque não precisa de dinheiro. Porque quem precisa de dinheiro, ele traz aqui na frente. E só não te pega pela mão para trazer, porque não pode. Senão até isso fazia. Sabe por quê? Porque precisa. Sabe por que nós precisamos de dinheiro? Nós estamos construindo 4 prédios simultaneamente. Você conhece a igreja que constrói um prédio? Sim, e é a maior luta para eles. Nós vamos construir esses 4 prédios para a glória de Deus. Talvez vai ser até 5. Se abrir uma porta que o Senhor está colocando diante de nós, vão ser cinco para a glória de Deus. Entende? Por isso que é importante você investir e fazer com amor, mas entender que isso faz parte também da sua vida cristã. Ah, pastor, mas Jesus não falou de dízimo. Ah, falou sim. Abra em Lucas 11, verso 42. Lucas 11, 42. Diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Olha o que ele diz agora: devíeis fazer estas coisas e não parar de fazer aquelas. Não omitir aquelas. Em outras palavras, está certo, você está fazendo certo, deu dízimo mesmo, mas deu dízimo por causa do amor e da justiça. O mesmo eu digo para você: deu dízimo porque você ama, ama a obra de Deus, deu dízimo porque você quer engrandecer o nome do Senhor, deu dízimo para expressar a grandeza do seu sumo sacerdote, que é segundo a ordem de Melquisedeque, deu dízimo porque você é filho de Abraão, e Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Deu dízimo porque você já recebeu o pão e o vinho, e quem já recebeu o pão e o vinho deve contribuir agora com o seu dízimo. Deu dízimo porque Deus vai receber os seus 10 como se fosse tudo, porque 10% representa o todo. E para encerrar, deu dízimo porque o próprio dízimo é uma expressão de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, diz assim: 1 Coríntios 15, 23: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias. Preste atenção, eu não falei para você que o dízimo são as primícias? No Velho Testamento, dízimo eram as primícias. Agora no Novo Testamento, está dizendo que Cristo é as primícias. Isso significa que cada vez que você dá o dízimo, você está oferecendo Cristo para o Pai. Significa que você está relembrando o Pai do sacrifício extraordinário feito pelo seu filho na cruz. E não tem nada que alegra mais o coração do pai do que lembrar-se do filho. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Fica de pé onde você está. Pega o seu dízimo. Se você não é dizimista, eu quero desafiar você, comece a partir de hoje. Pega um envelope de dízimo. Mesmo que você nem entregue nada hoje, mas pelo menos entregue um envelope e fala: isso é para mostrar que eu quero mudar a partir de hoje. Pastor, mas eu quero prosperar. Olha para cá, irmãos, temos que largar de hipocrisia. Se é uma coisa que Deus abomina, é hipocrisia. Olha para cá um instante. Você quer que o seu filho prospere? Quantos querem que o filho prospere? Você quer que o seu filho tenha melhor escola possível? Você quer que o seu filho ganhe o melhor salário possível? Se tivesse ao seu alcance, você queria que o seu filho fosse rico? Sim ou não? Agora, você quer que o seu filho seja materialista? Você quer que o seu filho ame o dinheiro? E você pensa que a maneira de ensinar ele é não dando para ele? Olha para cá. Se você quer mal, consegue pensar coisas boas para o seu filho, imagina o que Deus está pensando a seu respeito. Deus quer te dar sim o melhor. Deus quer te fazer prosperar sim. Não se contente com menos do que isso. Eu não encaro prosperidade como sendo ganância, materialismo. Não, isso é do mundo. Aquele que nasceu de novo não é assim. Ele é próspero, mas ele é generoso. Ele ama o Senhor. E expressa esse amor ofertando. Mas ele não foge da bênção. E não tem vergonha de assumir que quer ser abençoado. Se você tem vergonha da prosperidade, ela não virá para você. Se você fala mal da prosperidade, ela não virá para você. Se você desonra a prosperidade, ela não virá para você. Você só pode ter aquilo que você abençoa. Só pode ter aquilo que você honra. Eu já larguei essa hipocrisia há muito tempo. Na verdade, desde quando eu comecei a Videira. Nossa primeira reunião de presbitério, um dos nossos presbíteros na época falou: pastor Aloísio, vamos fazer um voto de pobreza. Eu falei: você faz. Vou fazer um voto de riqueza. Ele ficou chocado comigo, quase largou a igreja. Até o dia que ele próprio ficou rico. Presta atenção. Você não tem que fazer voto de pobreza. Você tem que fazer o voto de que você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você nessa vida. Se tem alguma bênção que foi decretada para você, você vai receber em nome de Jesus. Se tem algo que Deus sonhou a meu respeito, eu quero ter, porque Deus é bom. Eu queria orar por você hoje, por causa dessa tal de crise. Porque desde que eu entendo, por gente tem crise, frequentemente, é cíclico. É cíclico. Eu não quero ser místico, mas há 7 anos atrás teve uma crise. A crise da Lehman Brothers e os financiamentos imobiliários. 7 anos antes, em 2001, teve outra crise. Não sei se você lembra disso. Racionamento de energia, final de governo Fernando Henrique Cardoso. 7 anos antes disso, em 94, foi o ápice da crise, da hiperinflação. Foi quando veio o Plano Real. Aí eu fico pensando se a coisa não é cíclica mesmo, de 7 em 7 anos. Não quero ser místico, mas já estou sendo, né? Já estou sendo, porque basta olhar na folhinha, está no calendário. 7 em 7 anos. Depois, antes disso aí, eu não estou lembrando mais. Então, faz as contas, você vai ver que as crises são cíclicas. É como o sonho de José. É inevitável que venha um dia de vacas magras. Mas Deus vai te dar a sabedoria de José para passar por ela. Eu não creio que você tenha que passar pela crise como o ímpio passa. O ímpio passa amargurado, com raiva, ele passa ansioso, preocupado. Nós não. Nós passamos nas mãos do Senhor que cuida de nós. E prosperamos até nesse tempo. É um tempo de troca de riqueza. É um tempo em que dinheiro muda de mão. Sabia disso? Dinheiro muda de mão. O cara que era mais rico do Brasil, 8º mais rico do mundo, hoje ninguém fala dele mais. O que ele tinha, mudou de mão. Mudou de mão. Por que não pode mudar para a sua mão? Coisas virão para que você saiba que a bênção de Deus é real na sua vida. Mas nunca ignore o dízimo, nunca despreze o dízimo, nunca pense que você está eximido do dízimo. Ele é a maneira de você santificar aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Ergue para cima a sua oferta. Pai, te damos graças, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte e bênção. Pai, eu quero declarar na vida dos teus filhos hoje a mensagem do Salmo 91. Nós não vamos nos assustar do terror noturno. Não vamos ficar preocupados com a seta que voa de dia, nem com a mortandade e o desemprego que assola o meu dia. Mas ainda que caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós declaramos, não seremos atingidos. Mas nós veremos a bênção do Senhor ao nosso derredor. Veremos o anjo do Senhor acampado ao nosso derredor. Ó Deus, isso será por sinal. Será por sinal. Quando o ímpio ver a bênção, quando o ímpio enxergar, ó Deus, o teu cuidado, o suprimento e a prosperidade que o Senhor me tem dado, ele vai ouvir o meu testemunho da minha boca, que o Senhor é Deus e está vivo. O Senhor é vivo. Mas nós declaramos hoje, ó Deus, que Melquisedeque já nos trouxe o pão e o vinho, e nós agora vamos retribuir. Vamos agora, ó Deus, fazer a nossa parte, ofertando do dízimo, os 10% que representam o nosso todo, para declarar a tua glória, que és Deus grande, que és Deus maravilhoso, e nós te bendizemos hoje, em nome de Jesus. Vem à frente.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.